Foi após a Segunda Guerra Mundial que a moeda americana passou a ser referência monetária. Na coluna que descomplica a economia, Marcos Rambalducci resgata a história e conta como o dólar alcançou tamanha importância para a economia mundial.
Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros! Vocês já se perguntaram por que o dólar é a principal moeda do comércio internacional? Durante a segunda metade do século XIX, a moeda mais respeitada do mundo era a libra esterlina da Inglaterra, tanto porque era a potência mundial da época e também porque lá foi o nascedor da Revolução Industrial. Mas então, por que a libra esterlina perdeu sua posição para o dólar? Quando e como isso aconteceu? Vamos dar uma olhadinha nisso? Até o início da Primeira Grande Guerra, as moedas da maioria dos países estavam vinculadas ao padrão ouro, ou seja, o valor da moeda de cada país era fixada conforme a quantidade de ouro que aquele país detinha. Após a Primeira Grande Guerra, os países foram abandonando esse padrão monetário. As economias estavam crescendo e produzindo muito mais, e era preciso mais dinheiro para realizar as operações de compra e venda. Como a quantidade de ouro não aumentava tanto quanto o aumento de bens e serviços, os países acabaram imprimindo dinheiro de acordo com o crescimento de suas economias, deixando de lado a necessidade do lastro em ouro. Pode-se dizer que o lastro em ouro foi substituído pelo lastro em produtos. Mais produtos, mais moeda. Mas, em setembro de 1939, tropas alemãs cruzaram a fronteira polonesa e iniciaram a Segunda Grande Guerra. Os Estados Unidos passaram a ser os grandes fornecedores para os países aliados, vendendo material bélico como aviões, canhões, caminhões, navios, bombas, etc. Bem como outros produtos, como alimentos, que eram necessários para atender as populações europeias que sofriam desabastecimento e viam suas indústrias desativadas. Percebam que tudo aquilo que os Estados Unidos produziam não era dado, era vendido. Os aliados tinham que pagar por esses produtos. Isso significou um enorme crescimento da economia americana, que passou à condição de maior potência mundial. Fim da guerra, os países europeus estavam com as suas indústrias destruídas. Tinham abandonado o lastro em ouro e a produção não tinha como servir de garantia, com a sua capacidade de produção arrasada. A inflação então dispara. Não se sabia quanto valia uma libra esterlina, um marco alemão ou uma lira italiana. Os Estados Unidos, como grande vencedor econômico dessa Segunda Grande Guerra, vai capitanear os esforços para a reconstrução da Europa. Mesmo porque temia que as economias devastadas pela guerra pudessem vir a adotar o socialismo como sistema político e econômico. Para preparar essa reconstrução, 730 delegados de todas as 44 nações aliadas, entre elas o Brasil, vão se encontrar no Mount Washington Hotel, na cidade de Bretton Woods, estado de New Hampshire, para a Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas. Dali foram criados o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, mais tarde renomeado como Banco Mundial. Também foi criado o FMI, Fundo Monetário Internacional, e o GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, atualmente chamado de OMC, Organização Mundial do Comércio, e definida a retomada ao padrão ouro. Ora, como os países da Europa, ao pagarem o esforço de guerra feito pelos Estados Unidos, não tinham ouro suficiente para retomar este padrão, as moedas desses países passaram a ficar lastreadas em dólar. Este sim tinha a possibilidade de manter o seu lastro em ouro, já que tinha ficado com praticamente toda a riqueza daquelas economias que ele tinha apoiado na guerra. Dessa forma, os países emitiriam suas moedas não de acordo com a quantidade de ouro que tinham, mas sim de acordo com a quantidade de dólares que acumulassem. Já o ouro, sim. Seria todo emitido com lastro em ouro. Os Estados Unidos se comprometiam então a comprar tudo o que esses países produzissem para que pudessem acumular a maior quantidade de dólares possível. Isso ficou conhecido como padrão dólar-ouro, um retorno indireto ao padrão ouro. Mas à medida que as economias europeias iam recompondo sua capacidade produtiva, as importações americanas iam criando um enorme déficit na sua balança comercial. Robert Triffin, um economista belga-americano, começou a se dar conta que os americanos, para sustentar um déficit tão elevado, deviam estar emitindo dólares sem o respectivo lastro em ouro. As economias europeias também começaram a ficar desconfiadas. E quanto mais elas cresciam, mais elas precisavam de dólares para lastrear a emissão de suas próprias moedas. E quanto mais precisavam de dólares, mais desconfiavam que ele era emitido sem lastro em ouro. Tipo assim, quanto mais eu te amo, mais acho que me traz. Tal situação ficou conhecida como o paradoxo de Triffin. O fato é que realmente os Estados Unidos estavam emitindo dólar sem lastro em ouro. E para encurtar a história, em 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon abole a conversibilidade do dólar em ouro de forma definitiva, o que significava a extinção do padrão dólar-ouro. Ora, as economias do mundo estavam com um enorme acúmulo de dólares em suas reservas. O que eles iam fazer? Pensavam o seguinte: deixa do jeito que está. Se deu certo até aqui, continua. Nascia assim a moeda fiduciária, aquela que não está lastreada nem em dólar e tampouco em ouro, e é o que prevalece até hoje. Então, não foi legal saber como o dólar se tornou a moeda do mercado mundial? Foi tudo tramado para ser assim? Sei lá. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Marcos Rambalducci é economista e professor da UTFPR. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @marcos_rambalducci.